está no ar pela Rádio Trianon, AM 740. Programa Armênia Viva. Um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro. Trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Programa Armênia Viva. Apresentação, Escui Dadian. Programa Armênia Viva.
Harkeli ungantirner pari yerego. Inchpes amengiragi gaskasing San Paulo i hohitai anma hayastani jo haydakira. Zor garogek ungantrela mengiragi yerego jama uten ina.
Queridos ouvintes, boa noite. Damos início mais uma vez ao programa radiofônico Armênia Viva da Associação Cultural Armênia de São Paulo, ACASP Rohitatro, que vai ao ar todos os domingos, das 20 às 21 horas, pelo 740 kHz, pela Rádio Trianon de São Paulo. Hoje apresentado pelos companheiros Onik Tamjian, pela companheira que já se apresentou, Escuí Dadian, e pelo Anguel Armen Pamutian, e esse que vos fala, Carlos Garabet Gevorlanian. Uma boa audição a todos.
Obrigado. Desejamos a você, Carlos Garabet Gevorlanian, boas-vindas, que você foi até a Armênia.
Ah, sim, muitas novidades. Depois eu vou relatar aí para vocês.
Vamos
no programa.
Relatar. Ouviremos a primeira música de hoje com o conjunto Kohar, Zartir Lao, Despertai, Filho.
Thank you.
Acabamos de ouvir o conjunto Kohar com a música Zartir Lao, Despertai Filho, e Artyok of Keren. Quem será que são? Foi um pupurri de músicas armênias.
Estamos na linha agora com o nosso primeiro entrevistado da noite, Dr. Carlos Kerlakian. Boa noite, Dr. Carlos.
Boa noite, Zé. Como estamos?
Bem, graças a Deus, agradecendo já antecipadamente a sua participação. Dr. Carlos, nós estamos chegando ao centenário do genocídio. A gente sabe da sua longa militância social, política e econômica aqui no Brasil. Uma palavra, Dr. Carlos, qual a importância de se manter viva a luta pelo reconhecimento do genocídio? Por favor.
Eu acredito que agora, dia 24 de abril, a diáspora armênia no mundo inteiro, nos países que emigraram após o genocídio de 1910 a 1920, os armênios que emigraram a diversos países do mundo, deverão, acredito eu, que com este movimento de repulsa, de movimento de justiça perante os governos onde existem as comunidades armênias, incentivar e procurar fazer com que essa repercussão do movimento de 24 de abril, os governantes dos locais das comunidades armênias sintam a responsabilidade no conceito em que todos os armênios das comunidades criaram a sua posição de trabalho, de promulgação da causa armênia, fazendo com que esses governantes assumam também, por sua vez, através do legislativo, através do executivo local, façam um movimento pela causa do povo armênio. Só assim nós poderemos, então, fazer com que as autoridades mundiais façam com que o reconhecimento seja realmente uma verdadeira odisseia para os armênios após esse centenário. O centenário é uma data que nós jamais vamos esquecer, o 24 de abril, jamais vamos esquecer o 15 de abril de 1915. Portanto, é um movimento que se faz necessário, inclusive aqui no Brasil, onde nós estamos, nós descendentes de armênios, para que os governantes, através do seu congresso, dos seus legislativos, reconheçam que o povo armênio, que muito contribuiu para o Brasil, que muito fez pelo desenvolvimento na nação brasileira, que nós a integramos, nós fazemos parte dela, que façam com que o governo também nos ajude no reconhecimento da divulgação desse movimento que estamos por fazer e por iniciativa de toda a nossa comunidade.
Dr. Carlos, muito obrigado pelas suas palavras. Agradeço muito a atenção. Uma palavra da companheira Escuí para o senhor.
Dr. Carlos, agradecemos. Oi. A mesa aqui agradece as duas palavras que você falou hoje aqui. Estamos muito agradecidos e honrados.
Obrigado.
Obrigada.
Uma boa noite,
Doutor
Carlos.
Boa noite, obrigado.
Obrigado.
Continuem divulgando o movimento armênio.
Obrigado, Doutor Carlos. Muito obrigado.
Um abraço.
Obrigado.
Agora vamos ouvir a próxima música com Charles Aznavour. Ils sont tombés, os que tombaram. É uma música típica para 24 de abril, que ela foi feita para essa data.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois, nous laissons tomber, en invoquant leur Dieu, au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert, titubant en corde, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants et le sang. Par millions, sans que le monde bouge, devenant qu'un instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps, au bout de leur courage, la mort les a frappés. Sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Agora, retornando após essa bela música de Charles Aznavour, esse armênio muito famoso e que fez muito pela armenidade e ainda faz, vamos passar a palavra para o senhor Jack Vartanian, não é mesmo?
É isso mesmo. Jack Vartanian, como vai? Boa noite.
Boa noite.
É uma alegria receber a sua voz aqui na nossa rádio. Jack, algumas palavras pela luta pelos 100 anos, pelo reconhecimento do genocídio, por favor.
É incrível, né? A gente está aí rumando a quase o centenário, né, praticamente, ano que vem, e não ter tido essa, a situação do genocídio, a aceitação da Turquia, né, com relação a isso, e quem sabe essa é uma oportunidade também de dessa causa realmente ser reconhecida. Foi o primeiro genocídio do século passado e já mais do que passou do tempo disso ser você... aceito pelas todas as nações e pela Turquia também.
Você que viaja bastante, a gente sabe que você está sempre buscando as tendências mundiais, acompanhando de perto. Em algum momento das suas viagens, você sentiu que a diáspora armênia continua essa luta? Alguma imagem te passou essa ideia de que a luta continua?
A gente vê... Eu vejo sempre isso acontecendo. Infelizmente, eu acho que a causa vai... Eu sinto que já foi mais forte. Infelizmente, eu já percebi isso de um outro olhar no passado. Eu vejo ainda que existem em várias cidades, por exemplo, tem alguns polos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, Boston, Los Angeles, né? Uhum. Você vê ainda essa luta mais clara.
Sim.
Mas eu sinto um pouco o enfraquecimento. É como assim, que eu escuto às vezes assim, ah, já passaram não sei quanto tempo e deixa esse assunto para lá. Né? Uhum. Mas eu acho que seria mais saudável politicamente isso ter sido já resolvido, né?
Jack, muito obrigado pelas suas palavras. Espero contar com você em outra oportunidade.
Com certeza. E parabéns aí pelo programa e pelo empenho em levar a causa aí para ficar um tema notório e realmente ser tratado da forma devida.
Muito obrigado, um grande abraço, viu?
Um abração.
Obrigado.
E agora, rapidamente, vou passar uma notícia. Historiadores brasileiros participam de evento sobre o genocídio armênio na Argentina. Aconteceu essa semana na cidade de Buenos Aires o Congresso Internacional sobre Genocídio Armênio, intitulado En Vísperas del Centenario, promovido pelo Centro de Estudos sobre Genocídio da Universidade Nacional 3 de Fevereiro e pela Fundación Memoria del Genocidio Armenio. O evento internacional congrega pesquisadores de diversos países, como Richard Hovhannissian, dos Estados Unidos, que esteve aqui no Brasil este mês, Claire Mouradian, na França, Carlos Antaramian, do México, que o CNA trouxe também no dia 28 de março no Clube Armênio, também David Gaunt, da Suécia, Mehmet Polatel, da Turquia, entre muitos outros. E, para não ficar atrás, o Brasil foi representado por dois historiadores de peso. O primeiro, o professor Dr. Hagop Kechichian, que é historiador egresso da Universidade de São Paulo, da USP, e apresentou a pesquisa intitulada Construcciones y Reconstrucción de la Identidad Sociocultural de los Inmigrantes Armenios en Brasil. E também participa desse congresso o brasileiro historiador Heitor Loureiro, grande amigo nosso, Heitor Loureiro, doutorando em História pela Universidade Estadual Paulista, UNESP. Ele apresentou também parte de sua tese de doutorado em andamento acerca dos primeiros esforços diplomáticos do Brasil para apoiar as reivindicações armênias logo após o genocídio. Eventos como esse congresso, acontecem em diversas partes do mundo neste ano, em 2014, para mobilizar diversos intelectuais e a sociedade para o centenário do genocídio armênio em 2015. E a organização do evento prometeu que vai disponibilizar todos esses trabalhos completos em forma de uma publicação em alguns meses. Uma bela notícia, né? Bem representados, companheiros.
Muito bem representados. Eu acho que chegou o momento de amadurecimento dessa luta, né, Carlão?
Sem dúvida. Todo o trabalho nesse sentido deve ser apoiado, porque nós temos que... A nossa coletividade, os próprios armênios, tem que tomar consciência de que a coisa não tem que ficar mais interna. Exato. Realmente ela tem que sair para fora. Quer dizer, um momento de dentro para fora. Já é hora, quer dizer, já até passou da hora de a gente ficar como simples vítimas ou lamentando, né? É hora de divulgar para as outras nações, para os outros povos e para os governantes a grave situação dos armênios, que atualmente ainda vem ocorrendo na cidade de Kesap, na Síria, para que realmente se sensibilizem e tomem alguma providência, né?
Isso é muito importante. Queria destacar, o evento de sexta-feira do CNA com a exibição do filme de Barrett Maronian, Orphans of the Genocide, que foi, sem dúvida alguma, um marco importante na nossa luta, né?
Perfeito.
É uma situação muito importante que a gente precisava mostrar e que os nossos compatriotas estiveram presentes em massa e todos saíram muito sensibilizados. E o que o Carlos falou, né? Eu acho que começa a despertar a consciência de que é a hora de lutar.
Sem dúvida. E tá de parabéns o CNA por essa iniciativa, com essa iniciativa de ter trazido esse cineasta que produziu um belo filme, um belo documentário com provas que vão ficar para a posteridade, né? Provas incontestáveis do massacre, com visitas às regiões, fotografias e fatos históricos que vão ficar. Quer dizer, quem tiver oportunidade, eu acredito que o Barret deixou aqui alguma cópia, deixou, e nós podemos repetir. E aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes naquela noite, voltem, venham a assistir novamente. Parabéns ao CNA por essa iniciativa.
Obrigado.
Que foi realmente muito importante, muito marcante.
Sem dúvida alguma.
E apenas para frisar do que estamos falando, foi o evento de sexta-feira agora passada, que teve a presença do Barrett Maronian, que é o diretor, ele fez o documentário que estamos nos referindo, que é o Orphans of the Genocide, muito emocionante, muito documento, como o companheiro Carlos disse, muitos documentos, muitas fotos, muitas histórias que nós nem sabíamos sobre órfãos do genocídio armênio, uma parte bem complicada também.
Uma questão, coisa que realmente tocou e me chamou a atenção, que fotografias que tradicionalmente a gente vê, né, dando nome às figuras, às pessoas, nomeando as pessoas que faziam parte daquela fotografia.
Imagina a pesquisa, né, Carlos? A pesquisa foi extensa.
E esse é um material preciosíssimo, que estão realmente nos arquivos, nas bibliotecas, e o Barrett Maronian teve o trabalho e a iniciativa de pesquisar e vem apresentando ao público. Já programando um próximo trabalho também, que seriam as mulheres
de 1915. É um projeto que ele está desenvolvendo e que vai também abalar bastante a tradicional visão sobre o genocídio, né? Mostrando que o crime realmente é incontestável.
Sim, este é o programa Armênia Viva, da Associação Cultural Armênia de São Paulo, ACASP, Rokitatro.
E a seguir ouviremos a música Holy Mountain, Montanha Sagrada, Surp Lerner, com o conjunto System of a Down.
System of a Down, dos nossos grandes companheiros armênios dos Estados Unidos. We'll be right back. após ouvir essa música que fala especialmente das montanhas, do Monte Ararat e Arakats da Armênia, do System of a Down cobrando justiça, eu vou passar aqui um comunicado da comunidade armênia de Osasco, que no dia 23 de abril, às 20 horas, na Igreja Apostólica Armênia São João Batista, acontecerá o ato rememorativo, além da cerimônia de Hokehankist, Requiem, pelos 1,5 milhão de mártires armênios do genocídio perpetrado pelo Império Turco Otomano em 1915. Então, a igreja da comunidade armênia de Osasco está localizada na rua Carlos da Costa Ramalho, em Presidente Altino. Não é isso, Onigui, agora?
Exatamente, Armin. Estamos na linha com o presidente da comunidade armênia de Osasco, que é uma grande alegria para a rádio. Boa noite, Paulo Barmakian.
Olá.
Como é que você está? Tudo bem? É uma alegria falar com você. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Fale um pouquinho mais do evento do dia 23 para nós.
Professor, nós temos no dia 23 marcado esse ato de rememoração ao 99º genocídio de 1,5 milhão de armênios, né? Será um ato simples, mas bem significativo, que irá acontecer às 8 horas na nossa igreja, né? Estamos mobilizando toda a comunidade armênia, tanto de Osasco como de São Paulo, e também as autoridades e a mídia, né, acessível, para poder divulgar esse evento, que é uma grande marca para os armênios.
É muito importante. E, Paulo, é uma alegria falar com você, justamente porque eu acho que essa soma de esforços vai ser muito importante. A rádio está à disposição para divulgar, e eu queria uma palavra sua, Paulo. Por favor, convoque a comunidade armênia para estar presente. Qual a importância disso para você, Paulo, descendente de armênios, e qual a importância disso para toda a armenidade?
Olha, para mim, Paulo, como presidente da comunidade, são 99 anos de luto, tá? Um luto eterno, uma marca tatuada em nosso peito, e isso nunca apagará. Então eu convoco a todos os parentes, filhos, netos, bisnetos, aqueles que são nossos amigos, a comparecerem nesse ato no dia 23. Professor, eu gostaria de aproveitar também...
Pode falar, Paulo. Alô?
Convidar o pessoal. No dia 28/4, iremos fazer também uma palestra sobre o genocídio armênio na loja maçônica Raposo Tavares, que fica em Presidente Altino também, em Osasco, onde nós vamos ter o prazer de ter o senhor, nosso professor... Boa. Fazendo uma palestra pra gente.
Paulo, primeiro pode tirar o senhor, que muito obrigado. Você não sabe a honra que eu tenho de ter sido convidado para essa palestra. E vamos, com certeza, debater bastante e saber por que a humanidade chegou a esse ponto, né, Paulo?
Ótimo.
Eu agradeço muito a sua participação, Paulo. Uma boa noite para você e para sua família. Um bom fim de domingo.
Obrigado. Para vocês também. Um grande abraço.
Um grande abraço, Paulo.
Tá, até logo.
Armênia Viva!
O programa Armênia Viva tem apoio cultural de Losas Angela, de Johannes Nergizian e filhos.
Sevan, Centro Automotivo, mecânica, funilaria e pintura, atende veículos de todas as marcas nacionais e importados. Serviço de qualidade, fornecendo orçamento antecipado com baixo custo e garantia. Cadastrada em todas as companhias de seguro. Para sua comodidade, a Sevan executa a pré-vistoria veicular. Atendimento de 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Rua Oscar Freire, 2303. Fica a 100 metros da estação Sumaré do metrô. Telefone 3085-3700 e 3083-6810. Sevan. 43 anos servindo o público.
E gentileza de que o representações do casal Johannes e Gisele Kiledian e da senhorita Lia Kiledian. E gentilezas de Antranik e Asrik Sadikian, família Pilavdian, Dr. Johannes Kutudian e família, Armenui Kassabian e calçados Gabriela dos irmãos Gertian.
Seman Brinquedos. Referência em brinquedos e itens colecionáveis, a Seman Brinquedos possui 52 anos de credibilidade com seus clientes, além de 6 pontos comerciais na região central de São Paulo e no Pari. A venda de brinquedos começou na década de 90, com a distribuição de grandes marcas, agregando outros valores ao conceito de comércio popular. Além dos brinquedos, A Seman hoje é conhecida pelos itens colecionáveis como figuras de ação, carros em miniaturas e bonecas, promovendo também encontro entre os colecionadores, seguindo a fama de preço baixo da região da 25 de março, a rede de lojas sempre prepara promoções imperdíveis. Pessoas do Brasil inteiro podem ter acesso à Seman através de sua loja online no site www.semanbrinquedos.com.br. E é possível ter o que há de melhor em brinquedos e colecionáveis de maneira rápida, fácil e com ótimos preços.
Colaboração da loja Calupel.
Em memória de Arthur Avedician e Hamparsum Kyultsian. Em memória dos armênios e dos heróis que tombaram na defesa e na liberdade de Marash.
E agora estamos na linha com a estimada minha Kuirig, minha irmã, a chefe escoteira do grupo escoteiro Sardarabad, que vai falar um pouquinho sobre o evento que será realizado, Fogo de Conselho. Boa noite, Nairiz Adikyan.
Boa noite, Armin.
Boa noite. Por favor, pode falar um pouquinho para nossos ouvintes sobre como será o Fogo de Conselho do grupo escoteiro Sardarabad?
Bom, este ano, após 99 anos do genocídio armênio, nós do grupo escoteiro Sardarabad, jovens, crianças, chefes, nos sentimos mais na obrigação de homenagear os nossos bravos mártires que se foram nessa data tão triste, né? E para esse momento, a gente preparou uma cerimônia ímpar que vai ser realizada no Clube Armênio no dia 26 de abril, sábado, às 20 horas. No dia seguinte, o grupo estará em peso também nas cerimônias religiosas que vão ser realizadas e em seguida para a homenagem no monumento. A gente conta com a presença de todos no sábado, lá no clube, onde a gente vai fazer o fogo de conselho, os jovens vão participar, apresentar algumas atividades alusivas ao tema, vamos ter outros convidados também, música, vídeos, e vai ter uma cerimônia bem bacana.
Nairi, para quem não conhece, aqui é o Nick que tá falando, boa noite.
Boa noite.
Para quem não conhece, o que é o fogo de conselho?
Bom, o fogo de conselho é uma cerimônia típica escoteira, sempre assim com um cunho mais filosófico. É um momento que a gente para refletir sobre algum assunto, algum tema. Geralmente são sobre temas assim mais felizes, mais alegres, mas a gente adaptou essa característica do escotismo para homenagear os nossos mártires. Então vai ser também um momento de refletir sobre o que aconteceu, sobre a nossa missão hoje como jovens escoteiros armênios aqui no Brasil. E vai ser bem diferente, vai ser um momento para a gente parar, refletir todos juntos. Amigos, convidados do grupo, escoteiros ou não, esperamos a todos.
Perfeito, tá feito o convite então da nossa querida Nairi. Muito obrigado, Nairi. Dia 26, então, a partir das 20 horas?
Das 20 horas.
Perfeito, tá feito o convite. Agradecemos muito a sua participação aqui no ar, é de muita valia para todos nós.
Obrigada a vocês.
E parabenizamos o grupo escoteiro Sardarabad como um todo.
Obrigada.
Uma boa noite.
Boa noite.
E agora, após falar com a chefe escoteira do grupo escoteiro Sardarabad, vamos passar para o companheiro Carlos Garabedian falar um pouquinho sobre a viagem dele a Artsakh, na verdade, um pouquinho sobre a Armênia, não foi? Como foi sua viagem, companheiro, por favor?
Bom, realmente foi uma experiência única, novamente, né? É a terceira vez que eu vou à Armênia e tive essa felicidade, oportunidade de participar de um Liakumar Johov. Liakumar Johov é uma reunião onde estavam presentes membros de todos os comitês centrais do Hayopagan Tashnaksutun, que dessa vez resolveu realizá-la na cidade de Stepanakert. Stepanakert é a capital de Artsakh. Artsakh, mais conhecida como Nagorno-Karabakh. Nagorno significa, em idioma russo, montanhoso. Então, em armênio, nós chamamos de Lernaim-Harapah. Lernaim-Harapai Handrabedutyun. Quer dizer, República
da região montanhosa.
Quer dizer, é da República de Artsakh montanhoso, né?
Perfeito.
Então, nós saímos daqui no dia 18... de março, com um voo muito econômico. Eu gostaria que, para que todos que tivessem oportunidade, tivessem desejo de visitar realmente a Armênia, fosse mais ou menos nessa época, e fim do inverno e início da primavera na Armênia, que uma passagem através da Air France, com um atendimento excelente, saiu na faixa de $1,100, que foi uma surpresa para todos.
Olha,
né?
Aí, fica a dica para quem quiser visitar.
Claro, então um voo muito, vamos falar, de menor prazo, né? Assim, de tempo de voo, que você vai até Paris, e de Paris você fica umas 2 horas no aeroporto de Charles de Gaulle, e de De Gaulle você voa para Zvartnots, né? Que é o aeroporto de Yerevan. Realmente encontrei uma Armênia bastante mudada em 2 anos, né? Em termos de comércio aí no centro de Yerevan, já aquela avenida que Hüsnü-Sahin Boğdan, né? Quer dizer, aquela avenida do norte já bem mais, vamos falar, habitada, né? Ocupada por centros econômicos, com marcas internacionalmente conhecidas, estão totalmente estabelecidas aí. E visitamos, então, o prédio, né? O centro do Biro, do Real Pagantash. Fomos recebidos pelo Renato Markaryan, que tivemos uma audiência, eu e o companheiro Miguel Hakupian, de Buenos Aires, que nos recebeu junto com o nosso companheiro Mário Dalpantian, que é membro do Biro, né? Estivemos uma audiência, trocamos ideias, experiências e nos dirigimos no dia seguinte para Stepanakert, onde seriam realizadas as viagens. E foi uma emoção muito grande ter percorrido aquela estrada que leva de Yerevan até Xuxi, né?
Quantas horas a viagem
de Yerevan até Xuxi é uma estrada mais ou menos de 250 km. Porém, como é montanhosa, nós levamos praticamente 5 horas praticamente para chegar. Por quê? Porque é montanhosa, e também você não pode desenvolver uma velocidade tão grande. Mas foi muito bom, porque as paisagens são maravilhosas. Realmente, Lernaíne, quer dizer, montanhosa, você vê aspectos turísticos e naturais que nós só vemos em cartões postais. Quer dizer, muito pouco explorado, com aquelas neves, início de primavera, você vendo o de gelo, né, as neves começando a descongelarem e formando os rios, riachos e tomando vida. Quer dizer, é maravilhoso. Chegamos em Xuxi e a emoção cada vez aumentava mais. Mas Xuxi hoje, ela está se reconstruindo, ela está realmente florescendo. Para vocês terem ideia, Xuxi é uma cidade que fica ainda na montanha. E Stepanakert fica a uns 10 quilômetros que você dessa acessa, estrada, que é a capital dessa estrada. E tive a emoção também de ver, durante essa estrada, para aqueles que já estiveram lá, de ver o primeiro tanque que entrou logo após a queda da União Soviética, que realmente culminou com a independência de Artsakh. E esse tanque está nessa estrada.
Ele fica como um monumento. Fica
um monumento aí. E fizemos essa reunião onde foram invocados temas importantes aí, como a reconstrução de Artsakh, um plano econômico, plano político, né, de apoio total ao governo de Artsakh. Tanto é assim que o presidente, o Bakur Sahakian, nos recebeu, a comitiva inteira, e condecorou um dos membros do CNA, vamos falar assim, do Haitat, que é o Kaspar Garabedian, com uma medalha de honra ao mérito pelos trabalhos que ele desenvolveu na Europa em função do reconhecimento dessa república. Isso realmente nos encheu de orgulho. E também, depois dessa recepção, tivemos um churrasco aí, que foi no Perth, né, no forte onde os armênios haviam ficado presos, e hoje está liberto. É um forte que fica na cidade de Xuxi, com muitas apresentações de jovens aí, realmente sentindo orgulhosos de estar vivendo naquela terra. E fui visitar também o monumento de Babik Mamik. Babik Mamik, e todo mundo já viu esse monumento, essa escultura, e eu perguntei o significado daquilo, e realmente fiquei muito emocionado por saber também qual o significado. O significado é que o pai e a mãe estão com metade do corpo enfincados na terra, e ali eles não vão sair. Esse é o significado. Quer dizer, o corpo, as suas raízes estão naquela terra e não vão deixar.
Simbólico.
Perguntei
e forte.
Perguntei também se existia, porventura, algum azeri que tenham ficado por ali. Ele falou que não existem mais nenhum
azeris que vivem naquela terra, e realmente foi uma emoção muito grande. Agora, a ocupação é muito baixa, são 2 habitantes por quilômetro quadrado, e estão assim investindo. Famílias de agricultores que saíram agora de Halep, uhum, e já estão sendo fixados, são agricultores que devem realmente começar a sua agricultura, né? Com criação de gados assim, caprinos, né? Uhum. E algodão é o que realmente ali floresce. Bom, no próximo bloco, no próximo programa, eu tenho muito mais, eu falarei para vocês.
Só uma última pergunta.
Sim.
Esperança?
Ah, sim. Ali realmente o povo tá realmente imbuído. É um absurdo imaginar que alguma outra etnia queira retomar aquilo lá, onde só existem armênios, onde se fala o idioma armênio. Como é que você pode realmente querer, né, dominar um povo através de uma outra etnia onde não existe ninguém?
Não se fabrica uma verdade.
Não se fabrica. Então, não é impossível. Realmente é alguma coisa. Se realmente acontecer, eu acho que o final dos tempos está próximo.
Carlos, muito obrigado pelas palavras.
Obrigado a vocês aí. E em próxima oportunidade a gente vai destacar um pouco mais.
Eu queria aproveitar, e nós estamos na linha com o nosso grande amigo, Dr. Sérgio Rototian. Boa noite, Sérgio.
Boa noite, Nick.
Doutor Sérgio, que é membro do Corpo Técnico de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina e diretor do Departamento de Medicina Psicossomática do Estado de São Paulo, que muito, muito nos orgulha. Boa noite, Sérgio.
Boa noite. Eu gostaria de trazer em primeira mão para você, meus amigos, para a coletividade armênia, primeiro meus cumprimentos pelo excelente filme, pela excelente participação nesse evento de sexta-feira, que foi realmente, na minha opinião, o mais importante evento sobre o genocídio armênio nos últimos anos que eu assisti no Brasil. Comovido com todo este evento e já imbuído do interesse, já há muito tempo conversando com o James e com vocês, e, enfim, eu decidi que o Departamento de Psicossomática da Associação Paulista de Medicina, do qual sou um dos diretores, e também o Departamento de a Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM, deverá realizar no próximo ano, no centenário, um evento oficial sobre a questão médica, a questão psíquica do grande trauma da negação do genocídio armênio, que nada mais é do que a terceira fase do genocídio. Tanto é que estamos vendo, através da invasão covarde à cidade de Kessab, esta fase, que é a grande teoria que eu defendo. O genocídio armênio está em curso. Venho conversando isso com meu querido James há muito tempo, e venho também avisando os órgãos de imprensa das calúnias que o Azerbaijão vem há 10 anos investindo nas televisões brasileiras, entrando de forma absolutamente corrupta, nós sabemos, corrompendo políticos, entrando no jornalismo venal, através de mentiras e calúnias que colocam o povo armênio mais uma vez como bode expiatório. Nós não nos calaremos. Eu, dentro da minha convicção a respeito da causa armênia, nesses 30 anos de estudo do genocídio armênio que eu tenho feito, vocês sabem muito bem, defensor da causa armênia que eu sou, eu comprometo-me publicamente ao ano que vem realizar este evento, que será um evento que será a posição dos médicos destas duas agremiações.
E conte com o programa Armênia Viva para divulgação desse seminário, caro doutor Sérgio Rototian.
Muito obrigado, Sérgio, pela sua participação. Uma boa noite. Espero contar com você no próximo programa, Serginho.
Muito obrigado, gente.
Um abraço.
Só queria acrescentar, viu, Anik e Armen, Angeruiscuí, que eu estive também por indicação da professora, da mestrina, Sônia Ekizian Cherkezian, no museu que muito me orgulhou, o Museu Richet Arendts, de literatura e arte, na qual eu me senti muito emocionado quando eu vi a homenagem que foi prestada ao maestro Varrakhan Minassian. Quer dizer, o Brasil está presente aí no Museu de Arte e Literatura de Yerevan e Richet Arendts. Todos que forem, tiverem a oportunidade, devem ir lá, porque lá nós estamos presentes. Muito me emocionou.
Que bom, Carlão. Isso é bom saber. A diáspora produzindo cultura para a Armênia também, né?
Sem
dúvida. Isso é importante.
Eu agradeço muito a Maestrina por essa indicação.
Lógico, muito importante.
O grande maestro Varrakhan Minassian, que dá nome ao coral do Sama Clube Armênio.
Armênio.
Rapidamente,
pode falar, por favor.
Vamos falar sobre o evento que o portal Estação Armênia
vai realizar. Exatamente, ia lembrar você isso, do portal é importante falar.
Vamos lá, então o evento Save Kessab e a luta pelo fim de um genocídio, que discutirá e rememorar o genocídio armênio e os desdobramentos do negacionismo no mundo moderno e a consequência direta aos ataques à cidade de Kessab na Síria. Esse evento Save Kessab e a luta pelo fim de um genocídio será dia 25 de abril, a partir das 19h30, no Sama Clube Armênio. Haverá apresentação e exibição do documentário Legado de 1915, também uma exibição de um compilado de vídeos chamado Save Kessab, que apresentaremos. Também haverá uma mesa para discutir os eventos, o que tem acontecido em Kessab, né? E faremos um paralelo entre o genocídio armênio e também uma explicação sobre a exposição de Norman Seraidarian. Então vamos ter esse evento Save Kessab, a luta pelo fim de um genocídio, dia 25 de abril, às 19h30 no Sama Clube Armênio, evento do portal Estação Armênia. Portanto, convidamos a todos para participar desse evento e vamos debater muito sobre a questão armênia. E agora acho que o Onik também tem mais uma grande participação aí pra gente.
Sim, sempre, né? Eu queria dar uma boa noite especial para Yuri Kebian Monte, do Rio de Janeiro. Yuri, como vai?
Ah, parabéns, Birkahair, São Paulo Rich. Yes, Birkahair, Rio de Janeiro Rich, Zurich, Selena, Kessab Massim, Yeb, Aprili, Xanchorsin, Kessab Neskanchan, Okuntian, Hasbank. Boa noite a todos, agora falando em português.
É isso aí.
É uma satisfação poder estar falando com vocês aí desse programa de rádio, que eu já tive a oportunidade de participar, de ver de perto como é, junto com o Armen, que está aí presente.
Seja bem-vindo, Arper. Seja bem-vindo mais uma vez.
Yuri, eu queria que você desse uma palavrinha para os nossos ouvintes. Ano passado, o Armen esteve no Rio, começando um trabalho aí de causa armênia no Rio de Janeiro. Como é que você viu aquele evento na Casa de Cultura?
Olha, o evento foi sensacional, porque nesse dia choveu muito no Rio de Janeiro, engarrafamento enorme, tudo alagado, tanto é que, como eu moro na Ilha do Governador, eu decidi ir com o Armen para o centro do Rio de barca, né? Para evitar o engarrafamento.
Numa sexta-feira, né, Yuri?
Para nossa surpresa, o evento levou muito mais gente do que a gente imaginava. A gente estava contando com um número bem, bem pequeno, até porque estamos começando. E quando vimos, todas as cadeiras colocadas no local do evento foram ocupadas, e no final tinha até gente em pé. Então, foi algo que superou nossas expectativas. Foi muito bom. Contamos com a presença do Armen, com a minha presença, obviamente, e o Pedro Bogossian também esteve presente para falar um pouco sobre a Armênia.
Legal.
Nesse dia.
Yuri, eu queria que você falasse um pouquinho das perspectivas da gente fazer um trabalho aí de causa armênia. O que você está pensando aí para a gente poder trabalhar? Qual o caminho para nós?
Aqui no Rio de Janeiro?
Sim.
Olha, aqui no Rio de Janeiro eu tenho que falar com você que, olha, a Câmara Municipal, ela reconheceu na época do Stepan, e o Estado ainda não reconhece. É bom que o Estado passe a reconhecer e também começar também algum trabalho aqui para lembrar dos armênios, como eu falei inicialmente, né? Os armênios de Kessab, né? Que estão passando por uma situação terrível, né? E recentemente eu também tive contato com meus parentes que ainda moram na Síria, só que em Alepo, e a coisa está feia. A gente tem que pensar nisso aí tudo, né? No 24 de abril e tal. Mas é um grande caminho o estado do Rio de Janeiro reconhecer o genocídio.
Legal.
Isso é um caminho que a gente vai percorrer faltando aí um ano para o centenário.
Legal, Yuri. Eu queria agradecer a você pela participação mais uma vez. Espero contar com você aqui em breve. A saudade já são grandes, Arpê.
Eu digo mesmo, cara. Eu tenho muita saudade aí de você, do Armênio, de todo mundo aí da coletividade armênia de São Paulo. Eu aproveitar, mandar um Barijanapara aí pra Bruna, que tá indo ser voluntária, mais uma voluntária aí pelo Birthright Armênia, assim como o Felipe, Mariana, a Cíntia.
Abrisse, Yuri.
E eu fomos voluntários no passado.
Legal, Yuri.
Yuri, valeu, um grande abraço e vamos levar esse trabalho a sério aí cada vez mais no Rio de Janeiro.
Obrigado pela participação, tá, Yuri.
Muito obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau.
E como o Yuri disse, a nossa querida, estimada amiga Bruna Ezeguelian Mkhitaryan está indo passar
uma temporada na Armênia a trabalho do Birthright. A gente deseja aqui da nossa parte CNA e do programa uma excelente viagem, Bruna. Espero que na volta você traga bastante coisa pra gente aprender bastante e continuar a nossa luta.
Um Paris de Anabar pra Bruna, então, muito especial. Vamos lá, e o Brasil cada vez mais gente indo participar desses trabalhos voluntários.
Fundamental, interligar a América e o Brasil.
Como já estamos em cima da hora, o programa já está no fim, eu gostaria apenas de mandar um abraço pra Tatiane, a Tilo, e também para a Gabriela Fontoura de Curitiba, que está na escuta, Marisa Setian com o Yumjian e todos que vêm acompanhando aí o programa, muito obrigado pela audição.
Ouviremos a última música de hoje com Jorge de Tindian, Abrilca Santos, Abril 24.
E ao chegarmos ao fim do programa Armênia Viva da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a Caspi Rohitatro, Tashnak Sutyun, agradecemos aos nossos estimados ouvintes e amigos armênios e brasileiros, desejando-lhes uma ótima semana e convidando-lhes a nos sintonizarem novamente no próximo domingo, neste mesmo horário, através dos 740 kHz da Rádio Trianon de São Paulo, que teve na mesa de som o Juca Felizmino, a quem agradecemos, e também a participação dos companheiros Onik Tamjian e Armen Pambukchan e Iskui Dadian, Kisher Pari
Polori. E Carlos Gavorlanian. E gemachtenk mer ungentirner un merchenor agalptioner a sorva tsanaspurin hamar e gavardenk mer a sorva hedakir gemachtenk tses paryachok chapatma yev gusank tarsial miasin lal harachiga giragi yeregoyan nun jamun yev nuin gayanin pari kisher polori.
Rádio Trianon AM 740 acabou de apresentar programa Armênia Viva, um programa da Associação Cultural Armênia de São Paulo, a CASP Rohitatro, trazendo notícias, entretenimento, músicas armênias, entrevistas, tudo voltado para a comunidade armênia e para você, brasileiro, que também acolhe esta comunidade. Armênia Viva estará de volta no próximo domingo, a partir das 20 horas. Apresentação, Escui Dadian. Maiores informações, ligue 3227-6900. Armênia Viva.